noite, está no ar ou no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib e terei hoje ao meu lado Rodrigo Campos nos comentários. Mas a gente vai para uma conexão direta com Paris, porque quem está por lá acompanhando tudo dos Jogos Olímpicos é ela, a nossa repórter Verônica Dalcanal. Muito boa noite, Verônica.
Muito boa noite, Luciana. Muito boa noite para todo mundo que está acompanhando o programa No Mundo da Bola. Hoje teve medalha brasileira aqui em Paris. Augusto Aquil, o Japinha, conquistou o bronze no skate park masculino. Pedro Barros ficou com quarto lugar e Luigi Cini ficou em sétimo. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda derrotaram a dupla Tina e Anastácia da Letônia por 2-7-0 e avançaram para as semifinais. Agora elas enfrentam as australianas Mariafe e Clancy na quinta, às 16h. No atletismo, Alisson dos Santos, o Pio, garantiu vaga na final dos 400 metros com barreiras. Ele fez o quarto melhor tempo geral. O também brasileiro Matheus Lima não conseguiu classificação. Hoje também foi dia de Zaquias Queiroz na raia olímpica de Versus Marca Marne. Ele se classificou para as semifinais do AC1 mil metros na canoagem de velocidade. O atleta foi campeão olímpico na modalidade em Tóquio. Matheus Souza e Wagner Souza ficaram em quinto e sexto em suas provas e não conseguiram se classificar. As finais serão na sexta-feira. Antes disso, Zaquias compete amanhã, quinta, na semifinal do C2 500 metros com Jack Goldman. No revezamento da marcha atlética, o medalhista de prata Caio Bonfim e Viviane Lira ficaram com a sétima posição hoje. Hoje ainda teve time Brasil no tênis de mesa, com a derrota do Brasil para a França na disputa das quartas de final da competição por equipes masculinas. Esse é o meu balanço de hoje, Luciana. Volto com você.
Certo, Verônica Dalcanal. Verônica, aproveitar para saber duas coisinhas aí de você. Aqui está repercutindo muito, né, a questão da comemoração das brasileiras na vitória contra a Espanha. A goleira espanhola reclamou das brasileiras, jogadoras também falando que o Brasil não jogou futebol. Como está aí pela França a repercussão disso?
Olha, eu acho que o pessoal aqui está respondendo com memes. Ih, eles foram inúmeros, teve profusão de meme na internet falando sobre esse assunto. O mais comum deles é o que diz que se é para chorar, manda áudio. Acho que esse é o campeão da reação do pessoal. O pessoal estava comemorando a vaga na final, o pessoal não está ligando para o que as espanholas disseram, não. Chora disputando o bronze, que é melhor.
Tá certo, Verônica. Outra questão também que eu queria saber em relação à maratona aquática, né? As brasileiras não foram para a água. Como é que tá também tudo isso em relação à qualidade da água do Rio Sena?
A gente sabe que essa é uma questão difícil aqui, que vem sendo discutida muito e que levanta realmente muitas questões. A qualidade da água, visivelmente, quando a gente passa aqui pelo Sena, não inspira muito a vontade de mergulhar, não, para ser bastante honesta. O aspecto, assim, visual do rio não é muito convidativo, não. Então, acredito que, claro que estão sendo feitos testes e tem a questão de avaliar a quantidade realmente de elementos que podem ser prejudiciais aí para a saúde, mas visualmente não dá vontade de mergulhar mesmo, não. Acho que estou com o pessoal que não quis.
Mergulha não, Verônica, mergulha não.
Fica... Mergulho não, não vou mergulhar não, não sei nem nadar. Aí tem dois problemas, né? A gente fica com o problema de não saber nadar e morrer afogado, e ainda tem um problema aí talvez de uma contaminação. Melhor não.
Tá certo, Verônica, obrigado, fica com Deus aí, bom trabalho para você e até amanhã.
Bom trabalho, até amanhã.
É isso, essa foi Verônica Dalcanal, direto de Paris, acompanhando os Jogos Olímpicos. Vamos agora fazer uma conexão com o professor Wagner Gomes, que vai trazer para a gente as informações da equipe de ginástica artística, de ginástica rítmica, que estreia amanhã nos Jogos Olímpicos.
Boa noite. Uma modalidade que o Brasil não tem grande tradição e que começa a disputar amanhã cedo, às 5 da manhã, é a ginástica rítmica. É uma modalidade feminina. e tem como pontos de destreza, né, a dança, o balé, as acrobacias, tudo realizado de uma forma muito artística, muito sutil, com música envolvendo. Os aparelhos utilizados durante as apresentações são o arco, a bola, fita e corda. Nós teremos lá em Paris 94 atletas inscritos no total, sendo que 24 para provas individuais. Os 70 vão ser divididos em grupos. Os conjuntos são formados por 5 atletas. E pela primeira vez o Brasil entra na competição com chances aí de repente beliscar uma medalha, de conquistar uma medalha. O Brasil vem se apresentando bem em competições internacionais, conquistando ouro, prata. E a equipe soma conquistas com medalhas nas Copas do Mundo, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Então o Brasil tem melhorado bastante nessa modalidade. Vamos ver se consegue pela primeira vez faturar uma medalha nessa competição. A esperança é grande, o pessoal está motivado, mas por falta de ter essa tradição sempre entre as primeiras, isso influencia um pouco a arbitragem. Nós sofremos isso um pouco na ginástica artística durante muito tempo. Depois não, começamos a botar atletas de ponta e melhorou. E agora na ginástica rítmica a mesma coisa. Esse cenário mundial que o Brasil tem se apresentado bem, já começa a influenciar um pouquinho mais, porque a arbitragem acaba sendo tendenciosa para aqueles países com mais tradição. A gente espera que tudo seja muito justo e que o Brasil consiga conquistar a tão sonhada medalha na ginástica rítmica.
Tá aí então o professor Wagner Gomes, e quem tá aqui também com a gente para comentar sobre os Jogos Olímpicos é ele, Luiz Ferreira. Muito boa noite.
Boa noite para você, Luciana Zogaib, aos ouvintes ligados para o Mundo da Bola. Só complementando a informação do professor, amanhã a gente tem na classificação geral para tentar disputar uma vaga no individual, a grande Bárbara Domingos. Grandes resultados nas Copas do Mundo de ginástica rítmica, no circuito mundial, por assim dizer. Então, não deixa de ser uma esperança de medalha, porque ela foi muito bem nessa última competição, principalmente o conjunto brasileiro, que também foi muito bem. Quem está muito bem também, a gente quase faleceu ontem por causa da seleção feminina, né? A gente quase faleceu. O Rodrigo Campos está aqui, não deixa ninguém mentir. Amanhã, 11 da manhã, tem Brasil e Estados Unidos no vôlei feminino, minha gente. Semifinal, Brasil passando, vai disputar o ouro com Turquia ou Itália, mas primeiro tem que passar pelos Estados Unidos, a gente sabe. E o professor Wagner Gomes falou ontem, o jogo dos Estados Unidos é complicado, não encaixa direito com o jogo do Brasil. É uma coisa mais difícil, um jogo mais solto dos Estados Unidos, que deixa a seleção feminina de vôlei bastante desconfortável. Palavras do professor Wagner Gomes, que está falando disso aqui, comentando vôlei e outras modalidades há bastante, desde que começou os Jogos Olímpicos. A gente vai ouvir, talvez, uma das maiores bloqueadoras do planeta, Carolina Silva, jogando demais em Paris 2024. A gente vai ouvir ela projetando esse confronto de amanhã.
Bom, acho que vai ser um jogo incrível, né? Um jogo onde a gente está esperando muito tempo por isso, né? Para jogar, para ter uma oportunidade, né, de jogar em uma final olímpica. Então a gente parte desse princípio, não interessa o adversário, calhou de ser os Estados Unidos, né? Claro que a gente conhece, a gente acompanha, né? Agora a gente precisa esperar também ali tudo que a nossa comissão técnica, né, vem estudando para passar para a gente também, para que a gente possa aplicar em quadra. E é isso, como eu falei no início, olhar mais para a gente mesmo, para aquilo que a gente pode fazer, né, para elevar o nosso nível, para a gente garantir essa vitória. A gente está ali, a gente está focado, é o ouro que a gente quer, e para ganhar o ouro a gente precisa passar por esse jogo primeiro.
Essa aí é a Carol, praticamente uma parede ou muro brasileiro, uma das maiores bloqueadoras do planeta. E Lu, eu gosto muito de atletismo. Eu gosto muito de atletismo, para mim é o esporte olímpico por excelência, por assim dizer. E a gente teve duas grandes notícias hoje. O Alisson dos Santos, o Pio, a Verônica Trouxe, está classificado para a final dos 400 metros com barreira. E a gente vendo de novo aí o Almir Júnior classificado para a final do salto triplo. Inclusive a quinta melhor marca geral. Para mim, se você vai para uma final com a quinta melhor marca, você está sim brigando por medalha. Você vai ter que se superar, vai ter que superar muita coisa para conseguir essa medalha, eu tô confiante. E aqui eu trago um áudio histórico da Rádio Nacional. Atenção você que gosta dos áudios históricos da Rádio Nacional. Nós vamos fazer uma viagem para 72 anos atrás. Eu tô falando dos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, onde um sujeito chamado Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro dele no salto triplo. E a Rádio Nacional tava lá, você sabia dessa?
Que isso, hein?
A narração, meus amigos, é do incrível, do imortal Antônio Cordeiro. Vamos ouvir.
Já se prepara, Adelar Ferreira da Silva. Hoje quebrou o recorde mundial no estádio olímpico do Tripsi Santos, com 16 metros e 12. Regra anterior que ele pertencia com 16,1 e quebrado aqui duplamente. Já se Ademar agora na série final. Também já obteve no primeiro salto 16,9. Porém, a sua melhor marca é 16,12. Quando se prepara então para o segundo salto da última série. Toma posição brasileiro Ademar Ferreira da Silva. A sensação da tarde de hoje no estádio olímpico em atletismo. Coloca-se Ademar, atenção, já na pista, toma posição, olha, toca, partiu Ademar no pique, lá vem ele, atenção, vai colocar a primeira perna, a segunda atenção, desprende o corpo, um bom salto, Ademar, atenção, quebrando o novo recorde, 16,22, sensação no estádio olímpico, é uma sensação, todo o estádio olímpico, 16,22 para Ademar, quebrando então a sua maior marca, que era 16,12.
Rapaz,
é.
E assim, um detalhe interessante é que a Rádio Nacional estava lá e hoje você tem rede social, você consegue acompanhar os locutores de rádio dentro dos estádios, você vê ele com retorno, ouvindo, bonitinho e tal. Amigo, era na cara e na coragem, você não tinha nada. Assim, era um voo ceguíssimo, você abria a transmissão, você sabia que hora tal, minutos tal, abriam a transmissão. Você simplesmente colocava, abria, pegava o microfone, abria e ia, meu irmão. E ia na cara e na coragem fazendo isso. É interessante que o professor Wagner Gomes, eu quando eu mostrei esse áudio para ele, na primeira vez, alguns anos atrás, ele falou, é interessante que o Antônio Cordeiro, ele fala, você tem, ele crava bem o segundo salto, e ele tem, você tem que estar muito equilibrado para fazer dar o segundo salto para preparar para o terceiro. O próprio Antônio Cordeiro mostrava que ele tinha estudado a modalidade, falando na rua certinho. E, curiosidade, nessa prova aí que a gente ouviu do Antônio Cordeiro, ele fez 16,05, 16,09, 16,12 e 16,22. Ele bateu o recorde mundial 4 vezes na mesma prova. Um recorde mundial que na época já durava 16 anos. Ou seja, 52 menos 16, ajudei que eu sou de humanas, Luciano.
52?
Menos 16.
62.
Menos 16 vai dar, enfim, 56. Anos, por aí, anos 30, vou deixar quieto. E uma coisa interessante, quando ele foi, ganhou a medalha de ouro, quando ele conseguiu conquistar a coisa toda, ele... As pessoas começaram a chamar ele dentro do estádio, Ademar, vem cá, vem cá, vem cá. Aí dá uma toca. E ele foi trotando e dando a volta no estádio. O Ademar Ferreira da Silva era tão brilhante que ele criou a volta olímpica. Assim, isso é fantástico. E aí tem uma outra coisa interessante. Isso, a Rádio Nacional esteve presente nos Jogos Olímpicos de Helsinki em 52. A gente tinha um áudio histórico também dos detalhes da Conceição no salto em altura. Eu trago esse áudio outro dia. Mas a gente vai ver um áudio histórico agora do Ademar Ferreira da Silva. Amigo, você não tinha telefone. Imagina como é que era fazer uma ligação interurbano em 1952, uma ligação internacional. Então, você não tinha televisão, a televisão tinha vindo pro Brasil em 1950, com a TV Tupi, as coisas ainda eram muito rudimentares, então você dependia de quê? Do rádio. Então, aquela coisa, eu quero dar um oi pra minha família, tá tudo bem aí e tal. E o Ademar Ferreira da Silva, utilizou os microfones da Rádio Nacional para mandar um oi pra família dele. Nós vamos ouvir esse áudio aí agora.
Ouvintes do meu querido distante Brasil, o meu boa noite, estou bastante satisfeito por ter não só me tornado campeão olímpico, como ter quebrado também o recorde olímpico, o recorde mundial da prova de Santo Cipro. Meus ouvintes, espero que os de São Paulo estejam ouvindo, os meus familiares, quero mandar um abraço bastante saudoso e devo dizer que dedico mesmo essa vitória antes que aos brasileiros, dedico aos meus pais. Peço perdão para isso, mas dedico primeiro aos meus pais, depois aos meus familiares e, enfim, para todos os brasileiros, todos que estavam esperando o resultado final da responsabilidade que eu trazia em minhas costas quando saí de São Paulo, do Rio para o mundo. Agora, se Deus quiser, espero voltar ao meu Brasil, abraçar os meus familiares, os meus amigos, com a maior dessas situações e ainda com a cabeça erguida por ter cumprido o meu dever, por ter cumprido a minha obrigação. Muito obrigado, brasileiros, e até a volta, se Deus quiser.
Bacana, hein?
Demais.
E olha, lembrar que o atleta, que o Ademar Ferreira da Silva foi atleta do Vasco, aqui no Rio de Janeiro, foi atleta de São Paulo, inclusive, eu não tenho certeza, se algum ouvinte da Rádio Nacional estiver escutando a gente, quiser conseguir mandar pra gente um recado, acho que ele era, inclusive, era torcedor de São Paulo Futebol Clube, e ele defendeu as cores de São Paulo, andava sempre extremamente elegante, extremamente culto, extremamente educado, já nos deixou Ademar Ferreira da Silva no ano de 2001, dia 12 de janeiro de 2001, mas não é todo atleta que pode chegar e falar, eu sou bicampeão olímpico, e esse tá ali, ó, tá no panteão lá de cima. Eu falei, Rodrigo Campos, que você ia gostar disso, não falei?
Um abraço, grande abraço, Luiz Zogaib. Eu sou fã, né, do trabalho feito pela Rádio Nacional há muitos anos. E aí, quando você resgata áudios como esse, a gente percebe a importância, perdão, até hoje, desse veículo. São sonoras maravilhosas, momentos inesquecíveis. E esse acervo que você tem, não é brincadeira não, é privilegiado, né, Lu?
Pô, demais, muito bacana. Mas hoje teremos transmissão aqui da Rádio Nacional de Fluminense Lu, Juventude.
Me permite uma licença, eu recebo um recado aqui do grande William Douglas, parceiro lá da EBC de São Paulo. Ele diz, as duas estrelas amarelas no escudo do São Paulo Futebol Clube são uma homenagem aos dois recordes mundiais que ele bateu enquanto atleta do clube.
Então tá aí, velho.
O bicampeonato mundial, mas a gente sabe que o William Douglas tem um coraçãozinho tricolor. Ele sabe que bateu forte ali.
É, tá certo. E hoje a Rádio Nacional continua a escrever história e vai transmitir a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense vai enfrentar o Juventude. Rafael Monteiro vai trazer pra gente as informações desse jogão.
De olho no Juventude pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Lima do Fluminense conta com o apoio da torcida no Maracanã.
Concentrado aí para fazer uma excelente partida. Como você falou, feliz pelo gol no primeiro jogo. Perdemos 3-2, mas o jogo agora em casa, no Maracanã. Espero com o apoio da nossa torcida, fazendo aquela festa. Se Deus quiser, a gente vai conquistar essa classificação.
Na partida que começa às 9:30 da noite, o tricolor precisa vencer por 2 gols diferença para avançar de fase. Em busca da classificação, o técnico Mano Menezes deve iniciar a partida com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Thiago Silva e Thiago Santos, na esquerda Diogo Barbosa, no meio campo André, Martinelli e Ganso, no ataque John Arias, Serna e Cauã Elias. Pelo lado do Juventude, que pode até mesmo empatar, o técnico Jair Ventura falou sobre as lesões de Kaique Peixoto.
Olha, você tem pilares, né? Quanto mais pilares você perde, é pior. Isso é constatação. Não é choro, não é nada. Então você perde, a gente tem que se reinventar. O nosso departamento de futebol já está trabalhando para repor essas peças, né? Desejar uma pronta recuperação para o Kaique Peixoto, jogadores que importantes para a gente, que a gente contava. E fora a situação de que quem passou pela lesão de cruzado sabe, né, como é que é a recuperação, é longa, é chata. Então, desejar força para eles também, mas por eles a gente vai se entregar, dedicar, criar alternativas dentro do elenco, olhando para a base. Já trouxemos um jogador da base, né, uma promessa, né, do Juventude. Com certeza, eu sempre onde eu trabalho, eu olho sempre para dentro antes de olhar para fora, lançar jovens. Né, foi assim na nossa passagem, quando a gente potencializou o Sorriso e acabou sendo vendido no final do ano. Então é olhar para dentro e também, paralelamente, trabalhar com o nosso departamento de futebol, onde está buscando repor essas peças que nós perdemos, para que a gente possa equilibrar esses pilares que nós perdemos.
O time gaúcho deve começar o confronto com Gabriel no gol, na direita João Lucas, dupla de zaga Danilo Bosa e Zé Marcos, na esquerda Alan Ruschel. No meio campo, Thiaguinho, Jadson e Jean Carlos. No ataque, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carilho.
Certo, então, Rodrigo Campos, o Fluminense está na desvantagem, precisa reverter esse resultado. E o Fluminense também ainda está ali brigando para sair da zona de rebaixamento. Tem também a Libertadores. O Fluminense tem que botar foco nessa Copa do Brasil?
Eu achava que tinha que botar foco, até pouco tempo, no Campeonato Brasileiro. E isso o Fluminense conseguiu fazer nos últimos jogos. Continua na zona do rebaixamento, não é mais o Lanterna, e vem crescendo na competição. Já que isso está acontecendo e vem aí muitas rodadas ainda do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil não pode ser desprezada. A não ser que estivéssemos no final do Brasileiro e o Fluminense na zona do rebaixamento. Dá tempo, tem futebol para isso, tem elenco para isso, o Mano vem fazendo um bom trabalho e acho que não é hora de priorizar, não. Vai ser um jogo difícil, o golzinho feito pelo Fluminense no final do jogo de ida, o 3x2, estava 3x1, 3x2, colocou o Fluminense na briga e acho que tem totais condições de passar para a próxima fase.
Tá certo, então, jogo que acontece no Maracanã às 21h30, com transmissão aqui da Rádio Nacional. Outro jogaço dessa noite é Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, também pelo jogo da volta. O Flamengo que venceu o primeiro duelo por 2x0 e quem traz as informações pra gente é Rodrigo Ricardo.
Palmeiras e Flamengo decidem a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil hoje, às 20h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. No jogo de ida no Maracanã, o rubro-negro venceu por 2x0 e pode perder por até um gol que ainda assim avança. O Verdão, por sua vez, precisa ganhar por 3 gols para avançar direto. Vitória dos paulistas por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. O lateral Marcos Rocha fala do que é preciso para o Palmeiras se classificar dentro de casa.
O importante é que o Palmeiras sabe da responsabilidade, sabe do peso que é o jogo, né? Sabe da cobrança que existe e acreditar no que o treinador vai nos passar, confiar, levar para dentro de campo e se tudo ocorrer bem, a gente possa sair classificado.
Abel Ferreira deve mandar a campo, no gol, o Everton, lateral direito, Marcos Rocha, dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo. Na lateral esquerda, Caio Paulista. No meio de campo, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. No ataque, Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Já o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão ao ser derrotado por 1x0 para o São Paulo, mas está com o time todo descansado para hoje à noite. E para o artilheiro Pedro, o Flamengo pode fazer um jogo ainda melhor do que fez no Maracanã.
Mas também sabemos que não tem nada a ganho para o segundo jogo. Vai ser um jogo complicado lá também, num campo diferente. Então tem que ter essa concentração, esse foco para buscar a evolução, ver o que a gente pode melhorar. Foi um jogo muito bom do início ao fim, mas sabemos que pode melhorar em alguns aspectos e procurar isso para o segundo jogo fazer um grande jogo também.
Tite deve mandar a campo. No gol, Matheus Cunha. Na lateral direita, Varela. Dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Pulgar, Alan, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo e Pedro. Quem apita Palmeiras e Flamengo é o juiz gaúcho Anderson Daronco.
Então, as informações aí de Rodrigo Ricardo. Um duelo que o Flamengo tem a vantagem, mas 2x0 é sempre aquele placar perigoso, né, Rodrigo?
Não mais perigoso que 1x0. Porque tem muito... 2x0. 1x0 é mais perigoso que 2x0, mas não dá para sentar no colo dessa vantagem. O Flamengo, Luciana, não vem jogando aquilo que pode jogar, pelo elenco que tem. O Palmeiras também não vem jogando aquilo que pode jogar, pelo elenco que tem. Mas o Flamengo, mesmo não sendo exuberante, vem vencendo. 1x0 para o Flamengo, Campeonato Brasileiro, são 3 pontos. 2x0, Copa do Brasil, traz essa vantagem, como trouxe. E o Palmeiras não tem conseguido fazer isso. O Flamengo está vencendo, o Palmeiras não. E é diferente. Já que o Flamengo ganhou 2x0 aqui, por que o Palmeiras não pode ganhar 2x0 lá? Claro que pode. O problema é entrar em campo sabendo dessa necessidade. Agora, o Palmeiras começa o jogo, faz 1x0, segura, no segundo tempo vai para cima, não é absurdo, 2x0 não é uma vantagem absurda, mas volto a dizer, acho o Flamengo favorito, não somente pela vantagem dos 2 gols, mas pelo futebol um pouco melhor que o Palmeiras que vem exercendo.
Já que a gente está falando de momento, vamos ter um outro duelo também importante nessa Copa do Brasil, que é Bahia e Botafogo. Nesse confronto, ficou tudo igual no primeiro jogo e agora o Bahia tenta resolver dentro de casa, se aproveitar também do seu mando de campo, mas no momento é o Botafogo quem está apresentando um melhor futebol, né, Rodrigo?
É, isso é inegável. O Bahia tem uma equipe qualificada, mas eu acho o Botafogo melhor. E mesmo sendo na Arena Fonte Nova, onde a torcida do Bahia com certeza vai comparecer em grande número, eu acho que é um duelo totalmente sem favoritos, entendeu? O Botafogo, se esse duelo decisivo fosse no Nilton Santos, eu diria que pelo time do Botafogo e pelo momento do Botafogo, o Botafogo é o favorito. Mas como é na Fonte Nova, iguala. E o Botafogo vem melhor, tem um time melhor, mas lá não é tão melhor assim a ponto de dizer que é favorito mesmo na Fonte Nova. Seria no Nilton Santos, numa eventual decisão de vaga.
Tá certo, então. E ontem tivemos a classificação, né, do Vasco da Gama. Foi sofrida, ufa, né?
Muito sofrida. Transmitir esse jogo aqui na Rádio Nacional, o Vasco jogou mal. Melhorou até um pouco no segundo tempo. Achou um gol no final do primeiro tempo, onde a torcida já estava começando a cobrar, não estava nada legal, achou esse gol no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas um pouquinho não suficiente para em nenhum momento ter tranquilidade. O Atlético Goianiense, se fosse 100 gramas melhor, empataria o jogo ou até conseguiria a virada.
É isso, valeu Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, e a gente encerra no Mundo da Bola de hoje recordando o gol da vitória e da classificação do Vasco da Gama. Até amanhã com um outro No Mundo da Bola.
48 e 20, vamos até 50. O Vasco parte para o ataque com o Matheus Carvalho, abrindo na esquerda, deixando para Paier para Paulo Henrique. Paulo Henrique dominou na entrada da área de um gol, para lá, para cá, deixou o Verrete, vai marcar, bateu, tirou a defesa, sobrou o Adson, vai entrando, é festa! Piton, Piton, Piton!
Gigante, do Treipara, do Expresso, a barreira vira baile, Piton, Piton, no último lance do primeiro tempo, a bola foi por rede, devagarzinho, a zaga ainda tentou tirar, o Vasco sai na frente, Piton,
e o Guilherme... 6:30 em Brasília.